Olá, como vão vocês? Tudo bem? Tudo em paz? Vamos hoje começarmos nossa segunda aula, após os esclarecimentos sobre burocracia, sobre noções gerais de administração pública. Hoje nós vamos examinar algumas questões muito importantes, algumas questões muito interessantes sobre, primeiro, reforma de Estado e reforma administrativa. Em seguida, concepção histórica, ou seja, as origens do Estado brasileiro, concepções teóricas do Estado capitalista em geral, noções e distinções sobre reforma, revolução, movimentos de mudanças políticas e, por fim, vamos examinar também, com um razoável grau de detalhe, as reformas administrativas ocorridas no Brasil ao longo do tempo, o que esperamos todos, poderá trazer ilustrações muito proveitosas para vocês poderem unir teoria com prática. Então, vamos começar. Primeiramente, uma distinção sobre reforma de Estado e reforma administrativa, que são parecidos os conceitos, mas não querem dizer exatamente a mesma coisa. Por reforma de Estado, entendemos a implementação de políticas voltadas para o crescimento econômico a partir das reformas na Previdência Social, na área fiscal e tributária e na área econômica, considerada a principal reforma estrutural. Então, assim, temos uma noção primeira do que seria reforma de Estado. E a reforma administrativa? O que seria? Com relação ao que vimos sobre reforma do Estado. A reforma administrativa, nesse contexto, seria a implementação de um conjunto de políticas voltadas para a retomada da performance, quer dizer, do desempenho, da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado. Eu gostaria, em seguida, de reforçar essa definição de reforma administrativa, porque é o tema principal da nossa aula de hoje, da nossa unidade 3 do programa da disciplina da apostila. Então, eu gostaria de lançar para vocês uma definição que está, inclusive, na apostila, uma definição mais explícita, mais detalhada sobre a reforma administrativa, o seu conteúdo. Então, a reforma administrativa, no seu sentido mais comum, mais amplo, é o processo de transformação de atitudes, de funções, de sistemas, de procedimentos e estruturas administrativas nas dependências dos órgãos governamentais, visando torná-los compatíveis com a estratégia de desenvolvimento e fortalecer a capacidade executiva do Estado em um contexto de planejamento. Então, assim temos uma distinção bastante razoável entre reformas de Estado e reforma administrativa. A reforma de Estado é algo mais amplo, a reforma administrativa seria algo mais específico dentro desse contexto. Então, gostaríamos também, antes de finalizarmos esse bloco, de frisar, de sintetizar, de esclarecer mais a definição das reformas administrativas, chamando a atenção de um ponto muito importante. Essas reformas, em quaisquer lugares, em quaisquer países onde ela se apresente, onde se faça um esforço para concretizá-las, as reformas, elas são caracterizadas pelas forças políticas, pelos recursos econômicos, institucionais e também os recursos técnicos existentes em cada sociedade, em cada país. Então, a reforma administrativa, ela é caracterizada, muito caracterizada, pelas condições específicas de cada sociedade. Ora, meus amigos, dentro dessa visão, seria muito importante que nós visitássemos, por assim dizer, pouco da história do Estado brasileiro, pois nos deixaria muito tranquilos para podermos prosseguir nos nossos nossa discussão na nossa aula sobre reforma administrativa. Então, considerando a história do Estado brasileiro. Por quê? Porque as reformas administrativas elas se dão dentro de um contexto histórico, dentro de uma sociedade com suas características históricas, culturais, econômicas particulares. Gostaríamos, assim, então, de discorrer um pouco sobre a formação, a origem do Estado brasileiro. Sobre as origens do Estado brasileiro, vamos fazer referência a uma obra importantíssima de um grande autor brasileiro falecido no ano de 2003, que se chamava Raimundo Faoro, cientista político muito respeitado no Brasil. Ele apresenta no seu livro Os Donos do Poder a formação histórico-social brasileira e principalmente a origem do Estado no nosso país. Raimundo Faoro indica que a burocracia brasileira, a burocracia estatal brasileira, ela foi trazida por Portugal, pelo regime monárquico português, um Estado dito absolutista, porque governado por uma família real. E esse Estado absolutista, ele foi transferido historicamente para o Brasil, num determinado momento, com uma estrutura que Raimundo Faoro caracterizou como patrimonialista. Ora, a estrutura patrimonialista do Estado, ela contém alguns elementos muito diferenciadores em relação a outras estruturas de Estado. Por exemplo, no caso brasileiro, a propriedade individual no Brasil, colônia, era concedida pelo poder português, pelo Estado português, pelo Estado absolutista monárquico português. Então, primeiramente, a propriedade no Brasil era uma propriedade da coroa portuguesa, que concedia, repassava essa propriedade aos poucos para os cidadãos, primeiramente portugueses. O Estado sendo regido, em segundo lugar, por um soberano, um rei e seus funcionários. E em terceiro lugar, o que caracteriza essa estrutura patrimonialista do Estado brasileiro era a inexistência de um regime propriamente feudal nas origens do nosso Estado. Isso tem uma grande importância quando comparamos a origem do Estado brasileiro com a origem dos estados, da maioria dos estados europeus. Os estados europeus, historicamente, foram precedidos pelo sistema feudal, o sistema feudalista. Nós não tivemos aqui no Brasil um regime feudal. Nós passamos de um primarismo, vamos dizer assim, social, uma sociedade de índios, de poucos índios num vasto território, imediatamente para uma sociedade que já contava com um estado burocrático, estruturado, sólido, e que nos foi trazido diretamente de Portugal, no contexto, na estrutura patrimonialista, como caracteriza muito bem o autor Fernando Raimundo Faoro. Ora, esse Estado, ele vai se desenvolvendo a partir do Brasil colônia, século após século, e a partir da década de 1930, então um grande salto, hein? A partir do século XX, a ação do Estado torna-se cada vez mais visível com a adoção de um modelo capitalista, porém, dito politicamente orientado, obedecendo ainda à tradição portuguesa do início do século XV, que foi transportada para o Brasil colônia ainda durante o Império. Podemos dizer que desde o Brasil colônia até o século XX, desde Dom Manuel, o primeiro rei que governou o Brasil de lá, de Portugal, até a constituição do Estado brasileiro em solo brasileiro, ao seu desenvolvimento, século após século, até o século XX, no governo, nos governos de Getúlio Vargas, nós tivemos uma história brasileira marcada por um Estado que se sobrepõe à sociedade civil. O Estado no Brasil, desde a sua origem, ele foi muito mais importante, ele teve muito mais poder decisório, mais influência nos destinos da sociedade do que a própria sociedade civil. Ora, isso é uma marca também distintiva de nossa história quando relacionamos, comparamos com outras sociedades, principalmente as sociedades europeias que nos servem de referência. E assim nós finalizamos esse primeiro bloco que importava muito diferenciar reforma administrativa, reforma de Estado e um pouco discutir um pouco as origens históricas desse Estado brasileiro que veio importado, vamos dizer assim, da nação portuguesa. Vamos entrar então no segundo bloco, esse segundo bloco que nos conduz às concepções teóricas do Estado capitalista. Se estamos falando já num Estado com Getúlio Vargas, no século XX, é um Estado muito diferente, já, de certa forma, do Estado absolutista português, é um Estado de natureza capitalista. E antes de entrarmos propriamente ditas nas reformas administrativas deste Estado capitalista, seria muito interessante que visitássemos algumas concepções teóricas de Estado capitalista. O que quer dizer Estado capitalista em si? Aqui no nosso curso, na nossa disciplina, nós separamos, nós classificamos, nós trouxemos para vocês a síntese de três grandes concepções teóricas sobre o Estado capitalista, talvez as mais bem elaboradas ao longo da história da sociologia e da ciência política, que permanecem como referências até hoje a partir de três grandes autores. Um deles é Marx, o outro é Gramsci e o terceiro autor é Max Weber, já conhecido de nós de aula anterior, não? Sobre o trabalho sobre a burocracia. Primeiramente, a concepção que Marx tinha do que seria o Estado capitalista. Para Marx, o Estado não visa o bem comum. Ele age conforme os interesses da classe dominante no capitalismo. O Estado também seria, para Marx, uma instituição de classe socialmente necessária e é encarregado da repressão na sociedade burguesa. Essa visão de Marx, que comumente é conhecida, popularmente conhecida, como a base do marxismo, faz parte da sua obra de interpretação do capitalismo, do grande autor Karl Marx. Mas há um outro grande autor, também com influência de Marx, mas com algumas diferenças na sua obra, que é Antonio Gramsci, italiano, que viveu no início do século XX, e interpretou muito bem o que seria um Estado capitalista. Para Gramsci, o Estado é igual à sociedade política, mas à sociedade civil. É uma soma dos dirigentes políticos, dos políticos eleitos e mais a sociedade civil. Ele é um Estado muito forte, é um Estado hegemônico, ele usa a força, ele é coercitivo, ele é concebido como um organismo próprio de um grupo. Aí, de certa forma, Gramsci tem uma forte semelhança com Marx. O Estado é um aparelho de poder do grupo dominante, destinado a criar as condições favoráveis à máxima expansão política e econômica daquele grupo que controla o Estado. Essas são visões marxistas do que seria um Estado capitalista. Mas nós temos também, em terceiro lugar, uma visão muito importante para a ciência política que nos foi concedida, foi elaborada por Max Weber. Max Weber, aquele mesmo autor que estudava a burocracia, interpretou o Estado como a autoridade racional legal na sociedade capitalista. O Estado, então, é a organização que detém o monopólio legítimo da violência. Mais que isso, Weber estava muito preocupado na sua interpretação do Estado com as relações entre a economia e a sociedade como um todo. Esse autor estava muito preocupadíssimo, vamos dizer assim, com o funcionamento da sociedade tradicional em comparação à sociedade moderna, que ele qualificava como uma sociedade de massas, uma sociedade formada a partir do fenômeno da industrialização. Então, para Weber, era muito importante caracterizar um Estado anterior à industrialização, a sociedade de massas, e um Estado já adequado à sociedade de massas. Esse Estado capitalista que Weber considerava adequado historicamente à sociedade industrial e de massas, era um Estado baseado na autoridade racional legal. Para Weber, então, há três tipos de autoridade na sociedade: a tradicional, a carismática e a racional legal. E, com relação ao Estado moderno, a autoridade racional legal é a que prevalece. Neste modelo de Estado, a lei é considerada legítima se ela foi votada em conformidade com as condições estabelecidas pelos procedimentos legalmente aceitos na sociedade em questão. O que quer dizer? Num processo democrático em que as leis são votadas e não concedidas ou elaboradas ou impostas por uma família real ou um pequeno grupo que seja dominador e ocupante da chefia do Estado. O Estado é um reflexo da vontade do povo. Seria o modelo de Estado democrático que prevalece na maioria dos países capitalistas. Por isso, nós vamos aqui acatar em muito essa definição de Weber do Estado capitalista moderno, nos servirá de base para estudarmos as reformas administrativas, que é o grande objetivo de nossa aula número 2 e de nossa unidade número 3 de nosso curso. Vamos, então, ao estudo das reformas. Antes de tratarmos das reformas objetivamente, gostaríamos de fazer distinções teóricas entre alguns conceitos importantes. Os conceitos, primeiramente, de reforma em si. A reforma é um sistema que crê na reforma das leis, na mudança das leis, no aperfeiçoamento, e não na revolução como meio de transformação política. Em outro ponto de vista, o conceito de revolução, ele é mais drástico, ele vai mais além. A revolução provoca mudanças profundas. A revolução pode ser concretizada através da rebelião armada, da insurreição, da mudança política radical. Então, reforma seria uma coisa, revolução seria uma outra maneira de mudar o Estado, de mudar o jogo político numa sociedade. Mais dois conceitos, ainda ou mais alguns, importantes antes de adentrarmos ao exame das reformas administrativas no Brasil. São conceitos como rebelião, revolta, revolução de massa. O que quer dizer isso? A rebelião ou revolta é algo circunscrito a uma área geográfica menor. É um movimento popular e muitas vezes é isento de motivações ideológicas. Mas a revolução de massa é algo maior, é um movimento maior, é uma grande participação popular. E os insurretos numa revolução de massa pretendem mudar fundamentalmente, por completo, a esfera política, social e econômica que prevalece no país. Ainda temos algumas considerações a fazer na continuidade de definição de vários movimentos de mudança política que seriam relativas ao golpe de Estado. Essa expressão tão discutida hoje na imprensa, em vários organismos, em vários fóruns, frequentemente ouvimos nos telejornais, houve um golpe de Estado na África, na Ásia, e quando nos referimos à história recente brasileira, um golpe de Estado em 1964. O golpe de Estado significa uma tentativa de substituição das autoridades políticas existentes dentro de uma figura, de uma estrutura institucional. O golpe de Estado é um movimento que pertence à elite, ele é engendrado, ele é concretizado por uma elite que estaria insatisfeita naquele momento. Há também o golpe de Estado reformista, em que os insurretos visam mudanças mais ou menos importantes na estrutura da autoridade política, mas também algumas transformações socioeconômicas, não radicais, mas, de qualquer maneira, algumas transformações. A participação popular no golpe de Estado reformista é escassa e, em geral, se há uma luta real, um conflito armado, ele é breve e o nível de violência é relativamente baixo com relação à revolução, por exemplo. Eu gostaria de lembrar ainda a vocês que há, numa esfera mais limitada, o chamado golpe de Estado palaciano. Então, vimos golpe de Estado, que significa apenas substituir os governantes, um golpe de Estado reformista, que além de substituir os governantes, também prega algumas mudanças políticas e sociais, e há mais restrito ainda, um golpe de Estado tipicamente palaciano. Essa expressão palaciana quer dizer que visa-se apenas e tão somente substituir um governante por outro. Nesse tipo de mudança política, a participação popular é nula, é praticamente nula. É um jogo entre as elites dominantes que estão ali disputando poder num determinado momento histórico. No Brasil, fechando essas distinções entre reforma, revolução, golpe de Estado, nós podemos facilmente identificar na nossa história recente que em 1964 tivemos um golpe de Estado reformista no Brasil. E seria bom também destacar que não podemos esquecer que o Brasil passa, após a liberação desse regime de autoritarismo que veio com o golpe de Estado reformista de 64, o Brasil passa, de 1964 até então, por um processo de redemocratização do país. E nesse processo de redemocratização ou de democratização, tanto faz, o nosso país tem apostado em alguns modelos políticos administrativos na tentativa de reverter a lógica centralizadora da ditadura militar que prevaleceu durante mais de 20 anos no nosso país. E é justamente a expressão administrativa desses modelos políticos que foram e estão sendo tentados no país que nós vamos fazer um bom balanço agora no último bloco da nossa aula. Esses modelos, repito, político-administrativos implicaram em algumas decisões de gestão no nosso país e que, na nossa disciplina administração pública, chamamos de reformas administrativas. Então, vamos examinar as reformas administrativas que aconteceram no Brasil do século passado até o presente. Primeiramente, gostaríamos de deixar claro que vamos apresentar essas reformas administrativas em dois tipos: as reformas ditas paradigmáticas e as reformas não paradigmáticas. As reformas paradigmáticas seriam aquelas reformas que marcaram época na estrutura da administração pública brasileira, porque fizeram profundas modificações. As reformas não paradigmáticas, apesar de importantes, não concretizaram grandes mudanças de grande impacto como as paradigmáticas. Então, é apenas uma distinção para que possamos compreender melhor esses esforços de tornar o nosso Estado, a máquina burocrática do nosso Estado, mais eficiente. Então, primeiramente, vamos discorrer sobre as quatro grandes reformas paradigmáticas no Brasil, no Estado brasileiro capitalista. A primeira localiza-se exatamente na década de 1930, durante o período chamado de Estado Novo, primeiro governo de Getúlio Vargas. A segunda reforma significativa refere-se à década de 60, mais especificamente a partir de 1967, com o Decreto-Lei número 200 do regime militar. A terceira reforma, ela marca o fim do regime militar, um novo regime de democracia no país, com a Constituição Federal de 1988, também conhecida por todos nós como a Constituição Cidadã. E a quarta reforma expressiva paradigmática na história recente do país, ela se inicia nos anos 90 com o governo Collor e vem se desenrolando através dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e agora primeiro e segundo governo do presidente Lula. Então vamos examinar com algum detalhe essas reformas. Primeiramente, a reforma paradigmática do governo, do primeiro governo de Getúlio Vargas nos anos 30. Uma reforma baseada em estratégias de desenvolvimento, de criação e expansão da burocracia pública. Os focos principais eram a administração de pessoal, de materiais, a administração orçamentária, a racionalização do Estado. Então, foi uma reforma, digamos assim, para implantar um Estado moderno no Brasil nos anos 30 do século passado. A segunda grande reforma é aquela já durante o período da ditadura militar, com o Decreto-Lei 200, que, na verdade, era o texto básico da lei que dava partida a essa grande reforma administrativa no setor público brasileiro. Ela era pautada por tentativas de estratégia de desenvolvimento, uma forte expansão da burocracia governamental, de certa forma também tentado no governo de Getúlio Vargas, e criou no Brasil uma série de empresas públicas, de empresas estatais, de autarquias, formas organizacionais que vimos na nossa aula passada. Então, essas formas elas foram intensificadas no Brasil, principalmente a partir dessa segunda grande reforma paradigmática durante a ditadura militar, baseada no Decreto-Lei 200. A terceira grande reforma administrativa brasileira veio com a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela tinha como principais consequências para a administração pública a tentativa de descentralização das decisões, passando um pouco as decisões do poder central em Brasília para as cidades, para os municípios, para os estados. Essa Constituição criou mecanismos importantes de participação popular. Posso dar como exemplos a todos vocês os diversos conselhos municipais que foram criados e funcionam hoje no país: Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, em que o cidadão pode participar diretamente, o Conselho sobre a Criança, a proteção à infância e adolescência, a criança baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa Constituição houve também uma série de ganhos ou de consolidação dos ganhos da classe trabalhadora. Isso teve um impacto no serviço público brasileiro muito grande. E o quarto movimento de reforma, podemos indicar como a última grande reforma paradigmática no Estado brasileiro, aquela iniciada no governo de Fernando Collor, já nos anos 90, e que vem se desenrolando até então, passando pelos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e pelo atual governo Lula. Essas reformas, elas tinham basicamente dois grandes eixos no tocante ao aparelho de Estado. Primeiro eixo, a reforma estrutural desse aparelho do Estado, em que implicavam modernizações, modificações no sistema da Previdência, no sistema fiscal, dos impostos, na condução econômica do país, no papel do Banco Central, do Ministério da Fazenda. E o segundo grande eixo, as reformas tipicamente no aparelho público, implantando uma visão de gerencialismo na administração pública, uma política muito bem definida de qualificação e treinamento para a eficiência dos servidores públicos, a instituição de novas carreiras na gestão governamental, novas carreiras do funcionalismo público, e quero destacar, dentre outras consequências, a criação das famosas agências reguladoras e executivas dos serviços básicos de infraestrutura. Por exemplo, a ANEEL, que se ocupa da regulação do setor elétrico, a ANATEL, que se preocupa sobre que faz a regulação do setor de telefonia, de comunicações, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que preocupa-se com as regulações do setor da energia. Então, são todas essas grandes novidades de grande impacto, por isso, uma reforma considerada paradigmática no setor público brasileiro. Antes de encerrar a nossa aula, vamos também fazer um breve balanço daquelas reformas ditas não paradigmáticas ao longo da nossa história. São reformas importantes, mas que não causaram o impacto tão sério como essas quatro reformas que acabamos de comentar. Nós temos, então, um mapa conceitual dessas reformas não paradigmáticas, que vocês podem encontrar na apostila que vocês receberam. São, na verdade, quatro grandes reformas não paradigmáticas aí mapeadas. A primeira delas é a reforma dos anos 50, no segundo governo Vargas. O primeiro governo Vargas fez uma reforma paradigmática nos anos 30. Aqui é o segundo governo Vargas, com a reforma não paradigmática nos anos 50. A reforma dos anos 57 em diante, marcada pelo governo de Juscelino Kubitschek, que foram reformas voltadas para dar apoio a um ideal de grande crescimento econômico no país. Em seguida, reformas do governo João Goulart, a partir já do início dos anos 60, com a criação de novos ministérios, o aperfeiçoamento das atividades de planejamento do Estado e, finalmente, algumas reformas que não tiveram um resultado muito positivo, infelizmente, que foram aquelas menores do governo, especificamente o governo Collor. Essa reforma do governo Collor, ela teve como eixo principal uma tentativa de modernização acelerada do setor público e de mudança no planejamento e no funcionamento do Estado. Mas, infelizmente, essa reforma causou uma espécie de desorganização mais do que melhoria no setor público. Houve um enxugamento excessivo da máquina pública, a demissão de muitos funcionários, a extinção de cargos, a perda da capacidade gerencial do Estado e de formulação de políticas públicas mais adequadas às nossas necessidades e, por outro lado, também algumas tentativas paralelas de alterar a estrutura do Estado com um grande movimento de privatização, de abertura comercial do país, a chamada desregulamentação econômica. Infelizmente, essa reforma do governo Collor, essa específica aí, foi uma reforma considerada não eficaz. Ela trouxe mais problemas e desorganização ao setor público do que propriamente vantagens. E, para finalizar, nós arriscaríamos analisar as reformas em curso atualmente dos governos de Luiz Inácio da Silva. Essas reformas, elas ainda estão sendo concretizadas, elas estão sendo aplicadas, então não podemos, neste momento, infelizmente, dar uma definição em termos se elas serão paradigmáticas ou não paradigmáticas. Elas estão ainda em fase de implantação. Mas, não obstante, podemos já identificar alguns pontos distintivos nessa reforma atual empreendida pelo governo Lula. Esses pontos, ou que poderíamos chamá-los de categorias, poderíamos escolher ou identificar três como principais. Primeira categoria principal é aquela que tenta transformar o Estado que tínhamos num Estado promotor da inclusão social. É um Estado voltado, preocupado com a gravidade da questão social brasileira. A criação, por exemplo, de vários mecanismos, ou a intensificação deles, como Bolsa Escola, Bolsa Família, Programa Fome Zero, etc., e outros, que visam dar um apoio direto às camadas mais desfavorecidas da população brasileira. A segunda grande categoria seria a reforma do modelo de gestão pública em si, que vamos comentar daqui a pouquinho, e ações voltadas também para a inovação gerencial. Isso é importante principalmente para a nossa disciplina que trata da administração pública brasileira. Ora, o mapa conceitual que já podemos elaborar dessas reformas atuais do governo Lula nos mostra os três eixos, e o primeiro eixo, então, centrado no Estado como solução e promotor da redução da desigualdade social. O cidadão é o principal beneficiário do Estado. Há um diagnóstico abrangente buscando identificar problemas, principalmente problemas sociais no país. O modelo de gestão que corresponde a essas tentativas de um Estado promotor da redução da desigualdade social implica em um modelo de gestão voltado para definições das atribuições do quadro gerencial público, a integração entre programas públicos, programas na área educacional, programas na área da saúde. O programa Saúde da Família, por exemplo, é uma grande tentativa de integração de programas na área da saúde brasileira. Há um monitoramento e uma avaliação constante desses programas, é algo extremamente positivo para uma retomada da eficácia do setor público brasileiro. E, por fim, é também um movimento de reforma administrativa que visa a chamada inovação gerencial da máquina pública. O que quer dizer isso? Primeiro, integrar as organizações do setor público. São centenas de organizações em todo o Brasil, como vimos na nossa aula passada, ao nível federal, ao nível estadual, ao nível municipal, e há uma tentativa, pelo menos, de integrar essas organizações nos diversos níveis através dos programas governamentais federais. Então, há uma tentativa muito clara deste governo de fazer uma coordenação, estabelecer uma coordenação, muito difícil, é verdade, mas um desafio, entre os diversos níveis de governo, entre as diversas regiões do país. Há uma tentativa de otimização dos recursos existentes e também é clara uma nova forma, um novo padrão de interlocução, de relacionamento, de comunicação entre organismos governamentais e organismos da sociedade civil. Hoje há uma participação popular maior, a democracia está mais expandida no nosso país e nós temos, então, um Estado mais sujeito às pressões populares, às pressões da população brasileira em seus diversos níveis e classes, e o governo hoje, de uma forma ou de outra, ele é forçado a dialogar bem mais com representantes da sociedade brasileira em todos os níveis, seja do empresariado, seja da sociedade civil organizada em diversas regiões do país. E tudo isso, então, no bojo de um esforço de renovação da administração pública, implica naquela expressão que nós costumamos utilizar na administração, que é a inovação gerencial. Repito aqui, essas mudanças, essas reformas do governo Lula, primeiro, e o segundo governo atual, estão muito recentes ainda, estão se fazendo só ao longo do tempo, mais alguns anos, nós, analistas administrativos, poderemos vaticinar, poderemos taxar essas reformas de seja paradigmática ou não paradigmática. Vão causar um grande impacto duradouro na máquina pública brasileira ou será um impacto menor, de uma duração menor, e de consequências menores, historicamente falando. Só o tempo nos dirá. Bem, amigos, desta forma encerramos a nossa aula 2, que comporta a unidade número 3 de nossa disciplina, nosso curso de administração pública. Esperamos ter esclarecido alguns pontos, mas, sobretudo, motivado vocês a lerem a apostila, a pesquisarem outras fontes de conhecimento a partir da bibliografia, inclusive, que a apostila traz, e principalmente a dedicar o seu precioso tempo às atividades previstas durante o curso. Lembre-se, estaremos sempre ao lado de vocês, acompanhando suas atividades. Vocês não estão sozinhos, estamos construindo juntos esse conhecimento. Então, uma boa atividade, uma boa leitura da unidade 3 e até a próxima aula.